essa oportunidade.
Audiência pública, região sudoeste, São Lourenço da Serra.
Urbano integrado. Eu vou fazer um breve relato do que se trata essa audiência pública, para que vocês tenham mais ou menos uma noção. As audiências públicas municipais do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI, da região metropolitana de São Paulo, hoje na sub-região sudoeste, acontece em 39 municípios. O objetivo do PDUI é traçar as diretrizes que vão orientar o desenvolvimento urbano e regional por meio do compartilhamento de responsabilidades, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum. A plataforma já está aberta para receber propostas que serão incorporadas ao caderno preliminar de proposta como complemento ao projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no início do ano de 2018. Os interessados poderão acessar o documento onde se encontram as proposições de macrozonamento, ações, projetos e programas que visam ao desenvolvimento integrado da RMSP para embasar suas contribuições. Neste instante, eu gostaria de chamar as pessoas que irão compor a mesa. Chamo aqui o ilustríssimo senhor prefeito municipal de São Lourenço da Serra, senhor Ari Antônio Dispédio. Chamo também para compor a mesa a nossa amiga, a senhora Brígida Sacramento, subsecretária de Assuntos Metropolitanos, representando o Governo do Estado e a Casa Civil de São Paulo. Gostaria também de chamar para compor a mesa o ilustríssimo senhor vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de São Lourenço da Serra, senhor Leandro de Jesus. Compondo a nossa mesa desse trabalho de hoje, também chamo a senhora Fabiana Pereira Coelho, analista da Emplaza de São Paulo. Para compor a nossa mesa também, tenho a honra de chamar o senhor Ivo Farias, diretor da SESI, representando a sociedade civil da sub-região sudoeste, e ele é de Embu das Artes. Antes de dar início aos nossos trabalhos, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Agradeço a presença do senhor Carlos Lago, diretor de Obras e Meio Ambiente e, neste ato, representante do PDUI em São Lourenço da Serra. Agradecer a presença do senhor José Batista Rodrigues, diretor do Instituto de Embu. Senhor João Honório, secretário adjunto de Planejamento de Embu das Artes. Vereador Laércio da Costa Hinojosa, de São Lourenço da Serra. Senhor Hilman Albrecht, da ACISE, Associação Comercial, Industrial e Serviços de Embu. Agradecendo a presença do senhor Roberto Terassi, conselheiro da ASIC, de Embu das Artes. Agradecer a presença da senhora Bia Ramos, perita judicial ambiental federal do município de Juquitiba. Agradecer a presença do vereador Clodoaldo Antônio Braz, presidente do CONTUR de São Lourenço da Serra e vereador do nosso município. Agradecer a presença da senhora Patrícia Ramuni, secretária de Assuntos Jurídicos de Juquitiba e representante da região PDUI. Senhor Tomoko Ita, empresário de Juquitiba. Senhora Cléria Maria Rossi, bióloga, educadora ambiental do município de Juquitiba. Agradecer também a presença do senhor Carlos Alberto Pinheiro de Souza, ele que é arquiteto e urbanista. Agradecer a presença do senhor Roberto Rodrigues, da entidade AFEG, Agricultores Familiares de Embu Guaçu. Desejo a todos um ótimo trabalho e que vocês obtenham sucesso nessa nossa audiência pública. Muito obrigada.
Quem preserva a água não tem valor nenhum. Nosso município não tem dinheiro para arrumar uma patroa, para arrumar os 650 quilômetros de estrada que nós temos. Mas a nossa água está sendo levada para São Paulo. Tudo bem, eles precisam beber água, mas o nosso povo precisa viver. Eu estou aqui hoje como alguém que não entende muito do assunto, mas que está muito afim de entender e comprar a briga de vocês como município, como representante do povo de São Lourenço, para lutar para que o nosso povo tenha valor. E vou lutar até o fim para que esse povo tenha valor. Porque destruir, ninguém quer. Queremos preservar. Mas isso tem que ter uma contrapartida. E não só punição. Né? Então, vamos lutar por esses royalties. Se for preciso juntar 10, 20 ônibus aqui e parar na frente do Palácio do Governo, para que o governador escute. É muito fácil fazer campanha presidencial ou qualquer outra coisa, dizendo que resolveu o problema do abastecimento de água em São Paulo. Mas tem alguém pagando a conta. E quem está pagando a conta hoje é São Lourenço da Serra. Tá bom? Boa noite. Desculpa se eu falei alguma besteira.
Em nome da senhora Brígida, eu quero cumprimentar todas as mulheres presentes. Em nome do senhor Ivo e do nosso prefeito Arizinho, eu cumprimento todos os senhores. E acredito que o trabalho da PDUI é tratar e orientar sobre o desenvolvimento do nosso município. E a gente, como acabamos de ouvir o prefeito falando, quem sofre é a população. E nós, por preservarmos, muitas vezes ficamos à deriva. Ficamos esperando ajuda e essa ajuda não vem. Acredito que com o PDUI a gente pode juntos traçar essas novas metas de investimento para a nossa cidade. Assim como o Imbu já tem se desenvolvido com grandes empresas, hoje nós, por sermos 100% manancial, não temos esse desenvolvimento. Mas acredito que a gente precisa achar alguma solução. E através desse trabalho, eu quero até parabenizá-los. Dizer que estamos aqui para somar o que for preciso. Obrigado, gente.
Agradecendo então a acolhida da Câmara Municipal dos Vereadores, né? Através do nosso agradecimento a todos. Tá bom? Obrigada. Fabiana, por favor.
Boa noite. A gente vai apresentar um pouco do PDUI, do caderno preliminar de proposta. Eu agradeço toda a organização, a ajuda aqui da Câmara, e espero que todos tenham uma noite proveitosa, de boas discussões. Eu inicialmente vou passar um filme de 2 minutos, e ele já passa uma ideia do que vai ser falado aqui hoje, ok? Pedindo para a gente mesmo, sair aqui da frente.
Essa é a região metropolitana de São Paulo. A sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana de esporte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessar estradas de um extremo ao outro ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que em 2015 se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com mais centralidade, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A inovação, tendo em mim, é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos, conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
Bom, vocês acham melhor deixar a outra luz ligada? Ninguém vai dormir se deixar apagada? Pode colocar na apresentação. Ah, obrigada. Você faz aqui pra mim?
Oi?
Apertar aqui pra gente conseguir ver a tela inteira. Então, estamos aqui hoje para falar do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Inicialmente, eu quero fazer um registro. Apesar do nome ter esse nome urbano, né, a gente também vê a área rural, tá? O nome ficou um pouco infeliz nesse sentido, mas a gente vê o território como um todo, urbano e rural. Pode passar para mim, por gentileza? Bom, quais são os objetivos aqui hoje? É ampliar o conhecimento do que é o PDUI, ampliar a discussão desse plano junto aqui a vocês, a sociedade civil. Vocês viram que esse plano, ele é uma construção coletiva, quem vai construir não é a Enclava, não é o Estado, na verdade somos todos nós, né? A Enclava juntamente com o Estado, os municípios, a sociedade civil e a União. É um plano de construção coletiva. E hoje aqui o intuito é fomentar essa discussão, trazer novos dados, subsídios, sugestões, críticas, novas contribuições, para ser colocado nesse caderno preliminar de propostas que já existe. Né? Pode ir para o próximo, por gentileza. Todos os participantes devem registrar a presença. Quem não registrou, por gentileza, lá fora tem a mesa, só fazer a assinatura. Os participantes, é ideal, né, que vocês tenham conhecimento já desse caderno preliminar para que a nossa discussão seja mais rica. Ele está presente no site do PDUI e também tem a cópia física lá fora, caso alguém queira tirar alguma dúvida, verificar alguma coisa, certo? Então, quem de repente ainda não viu o caderno, é importante que tenha conhecimento desse conteúdo, porque o que eu vou falar hoje aqui é apenas um resumo disso, tudo bem? Pode ir para o próximo. Os participantes, então, após a exposição do tema aqui, que vai levar mais ou menos uma meia hora, espero não ultrapassar muito isso, poderão, então, dar suas sugestões, novas contribuições, críticas e virão até aqui para registrar isso. Okay? Além de registrar aqui hoje nessa audiência pública, a plataforma também está aberta para receber essas sugestões até o final das audiências públicas, que, como a Marjorie falou, vai acontecer nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Próximo, por gentileza. Então, aqui é como vai ser encaminhada a audiência hoje. Encaminhamento de perguntas e sugestões, até 30 minutos após a exposição aqui do tema. Leitura dos questionamentos, o cidadão vai ter até 3 minutos para expor aquilo que deseja, num total de 60 minutos. Contribuições de entidade organizada serão 5 minutos para expor. Próximo, por gentileza. Aqui é então a região metropolitana de São Paulo, que estamos falando aqui hoje. Ela é composta por 5 sub-regiões, a norte, a leste, a sudeste, a sudoeste, a oeste, e o município de São Paulo, que participa de todas as sub-regiões. Hoje estamos aqui em São Lourenço da Serra, que faz parte da região sudoeste. Pode ir para o próximo, por gentileza. Aqui também é a região metropolitana de São Paulo, só que aqui a gente não consegue saber onde termina, onde começa os municípios, porque na verdade isso é uma foto aérea da mancha urbana. Então a gente sabe que a população ela preenche toda essa região formando uma continuidade, né? Uma continuidade de pessoas, de serviços, de atividades, e a gente não consegue distinguir isso. Por isso uma região metropolitana, ela é fortemente integrada. A região de Jequitiba, não sei se vocês conseguem visualizar, fica mais ou menos aqui. Aqui é a floresta do Morro Grande, essa grande área verde é a floresta do Morro Grande,
E o São Lourenço está mais abaixo aqui dela. É, essa mancha ela também identifica que é sempre a ligação atrás muitas oportunidades que devem ser enfrentadas juntos, os municípios se juntando para isso, e tem muitos problemas também. Então, você verifica essa forte dependência entre um município e outro. Pode ir para o próximo. Então, o que é o PDUI? O PDUI é um instrumento de planejamento. Ele foi criado pelo Estatuto da Metrópole, uma lei federal, do ano de 2015. E o PDUI ele vai estabelecer as diretrizes gerais para como planejar essa região metropolitana. Como que a gente vai executar, gerir as funções públicas de interesse comum. O que são essas funções públicas? São as atividades e serviços que têm relevância no território da região, que é importante para todos, como, por exemplo, transporte, meio ambiente, habitação, dentre outras. Pode ir para o próximo. Aqui é uma linha do tempo do que veio acontecendo até hoje. Estamos aqui em audiências públicas municipais. Mas esse trabalho já começou há algum tempo, lá em outubro de 2015, né, com a formação das instâncias que fazem são responsáveis pela elaboração e coordenação do plano, abertura do site da plataforma digital para recebimento de propostas, inicialmente pelo poder público e após pela sociedade civil, em janeiro de 2016, constituições dos grupos de trabalho, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Já houve as oficinas subregionais para mobilizar também para a participação do plano. A partir disso, desse processo inteiro, foi elaborado o caderno preliminar, que estamos discutindo aqui hoje, nas audiências públicas municipais. Após essas audiências, será elaborado, então, um caderno final de proposta e será embasado por meio de um caderno de sustentação que será levado, então, como uma minuta do projeto de lei. Tá? O PDUI, ao final desse processo todo, ele vai virar uma lei. Tá? Pode ir para o próximo, por gentileza. Então, aqui, essa estrutura institucional do PDUI, como é que funciona? A gente tem o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, né? Ele já foi criado anteriormente ao PDUI, já é uma instância de planejamento da região, composta por membros do Estado, por membros das prefeituras, dos 39 municípios da região. A partir, então, da lei do Estatuto da Metrópole, que criou o PDUI, foi criado, então, por meio de uma deliberação, o Comitê Executivo, que vai deliberar sobre a minuta do projeto de lei, né, que institui o PDUI, e vai encaminhar para que o Conselho de Desenvolvimento ratifique isso. A comissão técnica, ela coordena todos os produtos técnicos que estão sendo produzidos ao longo desse processo e encaminha a formação dos grupos de trabalho, que eu falei ali na linha do tempo. Ao longo desse processo foram formados grupos de trabalho temáticos de meio ambiente, habitação, desenvolvimento econômico, transporte. Eles se encontravam e discutiam as propostas que foram chegando através do site, da plataforma, das contribuições que vieram por meio das primeiras oficinas que teve, e foram, então, lapidando essas propostas, estruturando elas, agrupando e discutindo essas propostas, que deu origem, então, ao caderno preliminar. Pode ir para o próximo, por gentileza. Bom, no total, foram recebidas 313 propostas, tá? Do poder público e da sociedade civil. Essas propostas, então, elas foram agrupadas e o que acontece? Algumas delas estavam fora do escopo do PDUI. Porque lembra que eu falei das funções públicas de interesse comum? Para o PDUI de São Paulo, nesse momento, foram colocadas os temas de habitação, eu vou falar de cada um mais para frente. Habitação, desenvolvimento econômico, meio ambiente e transporte e mobilidade. Os temas de, por exemplo, segurança, saúde, educação, elas não fazem parte dessa discussão agora do plano. Podem ser feitas, daqui a 10 anos, quando for feita a revisão do plano, pode ser que elas sejam incorporadas, mas nesse momento elas não fazem parte da discussão. Elas são importantes, sim, mas nesse momento se priorizou esse tema, certo? Então, dessas 313 propostas recebidas, essas que estavam fora do escopo, foram retiradas, né? Você tem lá no site do PDUI
um relatório das propostas, por que que ela não foi selecionada, por que que ela não foi incorporada ao caderno preliminar, com toda a justificativa. Dessas 313, né, também, a partir das discussões dos grupos de trabalho, formou o caderno preliminar, que hoje temos na plataforma e aqui para vocês. Agora nós estamos recebendo novamente novas contribuições, a plataforma já está aberta, que podem vir então por meio da plataforma, ou hoje aqui, que vocês podem fazer também presencialmente. Tá? E tudo isso vai então compor o caderno final de propostas. Pode ir para o próximo. Aqui é a cara do site do PDUI. Se você entrar lá no site, a gente tem inicialmente esse banner mostrando as audiências que estão ocorrendo no momento, né? Já ocorreram aqui na região Juquitiba, em Bugaçu, Taboão da Serra e agora São Lourenço. Cotia também já aconteceu e Vargem Grande Paulista também. Já fica o convite para quem gostaria de participar das outras, que vão acontecer agora no sábado, em Tapicerica da Serra e em Budazarte. Aqui você pode fazer sua proposta e também verificar aquelas que já foram criadas, tá? E também ali naquela aba principal, ali em cima, acho que vocês não conseguem ler, mas tem lá todas as informações a respeito do plano, todos os documentos que já foram produzidos, tá? Tá tudo contido nesse site. Pode ir para o próximo, por gentileza. Aqui também é onde vocês podem encontrar, baixar esse caderno preliminar de propostas, ler e fazer a sua nova proposta aqui. Pode ir para a próxima. Aqui são algumas questões, só para nortear um pouco, você não sabe o que você vai propor. Bom, como é que eu devo pensar para propor a minha proposta? Qual a metrópole que queremos, né? Então, não é o município que queremos, é a metrópole. Porque muitas vezes pessoas aqui trabalham, moram no município de São Lourenço, mas trabalham em São Paulo, como o prefeito falou. Então, essa relação não é local, é uma relação que você tem que pensar muito de forma coletiva. E como que a gente faz para alcançar essa metrópole que queremos, né? Quais são os instrumentos? O que eu preciso fazer para que isso dê certo? E o que ainda está faltando, né? Pensando sempre nas oportunidades. A gente costuma ver muitos problemas que a gente enfrenta, mas precisa também enxergar isso como uma oportunidade de melhorar, né? Pode ir para o próximo, por gentileza. Bom, aqui então eu estou entrando já no conteúdo do caderno preliminar. Aqui de novo a gente tem a foto da região metropolitana de São Paulo, e aqui nós temos quatro cores diferentes que representam, então, o ordenamento que está sendo proposto para a região metropolitana de São Paulo. Aqui a gente percebe, em verde mais escuro, uma macrozona, que a gente, né, essas quatro partes a gente chama de macrozona. Essa macrozona de cor verde escura, a gente chama de preservação ambiental. Então, é a área de maior proteção ambiental, são áreas geralmente mais frágeis ambientalmente. Nessas áreas estão contidas as unidades de conservação do tipo integral. Então são áreas onde eu não devo urbanizar, não deve ter ocupação nessas áreas, tá? Vocês percebem, como eu falei no início, aqui em Cotia, a gente tem a Reserva Florestal do Morro Grande, ele pega um pouquinho aqui no início de São Lourenço da Serra, né? Então, o PDUI ele pretende que com esse macrozoneamento e essas macrozonas a gente traga diretrizes aos municípios, às suas prefeituras, para que elas, na hora de elaborar o plano diretor, olhem esse macrozoneamento, vejam o que nós desejamos, o que for, então, compactuado aqui na forma de lei, o que a gente quer para a região metropolitana. Então, são diretrizes para o ordenamento territorial do plano diretor de cada um dos municípios. Tá? Esse aqui, na verdade, é um retrato do que a gente já tem hoje, das leis, principalmente das leis ambientais e também dos planos diretores. Foi feita uma leitura de todos os planos diretores dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo para verificar se havia descontinuidades. Como assim? Uma área no município X, que é de proteção, e uma área logo contínua ela de desenvolvimento industrial, né? Isso não pode ocorrer, né? Você tem que tentar compatibilizar, fazer essa continuidade no tratamento dessas áreas que são semelhantes. E para que isso então não aconteça, é proposto aqui o ordenamento territorial. Continuando, a segunda, aqui em verde mais claro, a gente chama de diversificação de interesse ambiental. Essas duas, então, de preservação e de diversificação de interesse ambiental, elas são áreas mais ambientais. Essa área, ela já tem um uso mais diversificado. A gente já encontra aqui na grande maior parte dessas áreas, são áreas de mananciais. São Lourenço da Serra, ela está toda na forma de diversificação de interesse ambiental. Mas foi o que o prefeito falou. Isso impede ela de se desenvolver? Não. A gente pretende, então, que essa área, ela tem uma diversificação de serviços, de atividades que fomentem a economia, mas que tenha um olhar mais ambiental, porque é um território mais frágil ambientalmente. A outra área, a terceira em rosa, é a área de consolidação da urbanização. É onde está localizada a população dos municípios. E são áreas geralmente já dotadas de infraestrutura que devem então ser adensadas também, assim como a área roxa de diversificação e adensamento. São áreas que coincidem com a rede de transportes, que já tem uma infraestrutura e que deve ser adensada, né? É uma macrozona para impedir esse avanço da mancha urbana e que concentre nessas áreas a população, onde já tem infraestrutura para o crescimento. Há uma coisa que eu não falei, nessa área ambiental verde clara, ela contém não só as áreas de proteção aos mananciais, mas também a área rural, que também é bem importante, como eu destaquei no início.
Pode para o próximo.
Aqui então, nesse quadro, essa primeira coluna é o que eu acabei de apresentar.
Obrigada.
A garganta começa a secar.
Não dá trabalho para lá, né?
Essa primeira coluna foi a que eu acabei de apresentar, né? As macrozonas de preservação ambiental, diversificação de interesse ambiental, consolidação da urbanização e diversificação e adensamento. Conforme a gente vai caminhando para lá, a gente percebe que é como se a gente entrasse mais no território, fizesse uma aproximação do território. Essa segunda coluna, ela propõe estratégias para a ação metropolitana. Então, é como a gente vai trabalhar esse território, quais são as oportunidades e quais são os problemas. Vendo como oportunidades, o sistema de parques e áreas verdes, ele propõe que a gente faça uma interligação entre áreas verdes de importância para os municípios, por meio de corredores, por meio de novas criações de unidades de conservação, de parques urbanos. E, então, essa estratégia, ela pode estar em qualquer uma dessas quatro macrozonas. Porque é interessante que você tenha o verde, não só nas essencialmente ambientais, mas que você encontre também isso nas outras macrozonas. A próxima ali em laranja é o enfrentamento da precariedade urbana e habitacional. Também é uma estratégia que ela pode ser encontrada em qualquer uma dessas macrozonas. Hoje a gente tem habitações chamadas, né, assentamentos precários, que não têm infraestrutura, que estão localizadas muitas vezes em áreas de risco, em qualquer região, tanto nas áreas de proteção ambiental como nas áreas urbanas. Outra estratégia é a rede de centralidade. A balinha foi boa mesmo. A rede de centralidade. O que seria isso? É desenvolver novos centros, como o prefeito falou, para você não depender do centro de São Paulo para ir trabalhar, para você não depender do centro lá de Guarulhos, que são zonas que a gente já sabe onde tem um emprego, onde tem um oferecimento de serviços, infraestrutura. A gente tem que desenvolver e fomentar novas centralidades, onde haja infraestrutura, onde haja um emprego. É importante pontuar que essa rede de centralidade, ela não seja fomentada nas áreas ambientais. É, porque conforme você vai levando o desenvolvimento para essas áreas, você também pode ter alguns conflitos ambientais. Não que essas áreas não sejam também desenvolvidas, mas não por meio dessa estratégia, ok? E a gestão de riscos, que vai envolver os riscos ambientais, riscos de escorregamento, de inundações, envolve todos os tipos de riscos que nós encontramos na região, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Bom, para a elaboração dessas estratégias, para conseguir efetivar elas, é nesse momento que a gente precisa desse arranjo, dessa governança interfederativa entre Estado e município. Nenhum município ou Estado sozinho vai conseguir colocar em prática essas estratégias. Então, é esse momento que as forças devem se unir para conseguir, então, efetivamente fazer com que isso funcione. E, em terceiro nível, a gente tem as áreas estratégicas, né? A lei, ela não vai trazer quais serão essas áreas, né? Isso vai ser delimitado ao longo do desenvolvimento do próprio plano, já em lei. Quais serão essas áreas de intervenção específicas? Então, vão ser delimitadas quais são as áreas prioritárias e qual tipo de ação elas devem ser alvo. Pode ir para o próximo. Aqui, então, eu trago basicamente os temas que o PDUI trata. Aqui no centro, né, a gente vê qual é o objetivo central, o objetivo que a gente pode dizer que resume tudo isso no plano. É reduzir a desigualdade e a segregação socioeconômica e territorial, que é justamente isso, evitar que a população de baixa renda fique isolada na periferia e não tenha acesso ao transporte, ao emprego, ao meio ambiente, aos equipamentos públicos. É fazer com que essa desigualdade seja amenizada e, quem sabe, um dia inexista, né? Você tornar um território mais igualitário, tanto para quem mora no centro de São Paulo, para quem mora mais na periferia da região metropolitana. E para isso tem esses temas, né? O primeiro eu até já falei ali, que é o ordenamento territorial, que vai tratar dessas estratégias. Temos aqui embaixo meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, também vou falar de cada um deles. Mobilidade, transporte e logística. E lá em cima, habitação e vulnerabilidade social. Todos esses temas, por mais especificidades que eles tenham, tem momentos que eles também se interligam e há essa transdisciplinaridade entre eles, né? Muitas vezes vocês vão ver transporte como indutor de desenvolvimento, que pode ser que atrapalhe ou não no desenvolvimento, na proteção ambiental. Então, esses temas, eles têm interligações entre si. Pode ir para o próximo. Tratando agora um pouquinho de cada tema e o que traz o caderno preliminar, o tema de desenvolvimento econômico, social e territorial. Eu estou falando tema, mas é a função pública de interesse que a gente agrupou aqui nesse nome. Desenvolvimento econômico, social e territorial. Quais são as estratégias para esse tema? Necessidade de orientar o crescimento da metrópole, então, para uma igualdade de oportunidade. Promover novos centros, criando uma rede de centralidades, né? Se tornando essa metrópole policêntrica, né? E não monocêntrica. Compatibilizar transporte, moradia e emprego. E, com tudo isso, então, melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Pode ir para o próximo. Então, aqui, a diretriz prioritária de reduzir a desigualdade e a segregação. E todas as propostas que foram recebidas por deste tema, elas foram agrupadas basicamente nessas três. No caderno de propostas, vocês têm isso tudo bem discriminado. A gente tem o plano metropolitano de turismo, porque é para fomentar o turismo que ainda é pouco explorado na nossa região. Tem alguns municípios que já têm um título de estância, né? Mas a gente pode fomentar mais isso, né? De repente, numa região que tem uma proteção ambiental, você pode favorecer um ecoturismo, algo compatível para aquele território. Então, as propostas que estão contidas no plano metropolitano de turismo, elas abrangem mais essa questão de fomentar o turismo na região. Programa metropolitano de competitividade e inovação. A região metropolitana, ela é conhecida já pelo seu desenvolvimento industrial, porém ela corre o risco de perder, né, essa força econômica e competitiva. Para que isso não se perca, então nesse conjunto de propostas, incentiva-se a adesão a novas tecnologias, a criação de polos industriais, coisas que fomentem então a competitividade da região, a economia da região como um todo sempre, né? E o terceiro seria um programa de infraestrutura rural, e fomenta a sustentabilidade ambiental e a geração de renda. E a gente não pode esquecer, então, que a área rural ela é, uma importante área para se desenvolver economicamente, né? Ela traz a produção de alimentos, abastece a região metropolitana. E o que se coloca nesse programa seria, então, um fomento à agricultura orgânica, ao pequeno e médio produtor. E não só esse fomento aos produtores, mas também à infraestrutura. A gente sabe que há muitas áreas que não possuem ainda rede elétrica, não têm acesso ao saneamento. Então, é também levar essa infraestrutura para o meio rural, né? Porque, de certa forma, o meio urbano já tem. Né? E para que o meio rural também se desenvolva como parte aqui dessas estratégias, ele também precisa dessa infraestrutura. Certo? Pode ir para o próximo. Aqui a gente já vai para outro tema, que seria habitação e vulnerabilidade social. A gente tem, então, questões metropolitanas dessa área, seria a precariedade habitacional, né? A precariedade de favelas, cortiços, que não tem acesso à cidade formal, aos serviços, à infraestrutura. E habitações que, além de ter essa característica precária, elas ainda estão localizadas em áreas de risco, áreas de desmoronamento, enchente. As estratégias para cuidar dessas questões. Ações articuladas, sempre, para o enfrentamento dessa precariedade e uma gestão de riscos que vai incluir a identificação de quais são os riscos, onde eles ocorrem, monitorar e planejar ações para que elas sejam, então, resolvidas. Pode ir para o próximo, por favor? Aqui são algumas propostas estruturadas para esse tema. Criação de um programa metropolitano de regularização fundiária e urbanística. Aqui, atuar não somente na questão da pessoa que não tem um contrato, que não está com a área regularizada, mas também urbanístico, como fazendo com que aquela área que ela mora seja incorporada à cidade formal e assim tenha acesso aos itens básicos, equipamentos públicos, infraestrutura, saneamento. O segundo é uma criação de um plano metropolitano de habitação de interesse social, ou seja, para pessoas de baixa renda, integrando ações do programa metropolitano de produção habitacional, você precisa produzir habitação para colocar as pessoas, e um programa estadual de aluguel social. No terceiro, a gente tem o desenvolvimento de política habitacional para as áreas de proteção e recuperação dos mananciais. Também tem que ter uma política própria para essas áreas ambientais mais frágeis, que também existem habitações, já foram também habitadas, mas também precisam de uma infraestrutura para que não danifique ainda mais o meio ambiente que ele está. Tá? Pode ir para o próximo, por gentileza. Ainda aqui, com relação ao risco que eu falei, uma proposta de criar um modelo de gestão metropolitana para gestão de riscos ambientais, né? Já há uma câmara técnica que discute isso, que participou muito da elaboração das propostas nesse item, e a proposta é que você tenha um modelo para que faça, juntamente com as defesas civil dos municípios, a gestão dos riscos da região. E elaborar um plano metropolitano de gestão de risco que abranja todos esses riscos que fazem parte, meteorológicos, geológicos, hidrológicos, tecnológicos, né, que seria desde um caminhão que caiu, derrubou uma carga contaminada na estrada, vários riscos que estão aí presentes. Pode ir para o próximo. Aqui, entrando no terceiro tema, meio ambiente, recursos hídricos e saneamento, eu vou falar um pouquinho de todos esses subtemas que englobam esse eixo. Pode ir para o próximo. Aqui são algumas das propostas estruturadas, né? Meio ambiente sempre foi o que recebeu mais propostas e acredito que para a área, para a região, seja um tema de grande importância. A gente tem propostas para o patrimônio ambiental e paisagístico, que vai envolver aquele sistema de parques e áreas verdes que eu falei inicialmente, né? É você fomentar a criação de novas unidades e, além da criação de novas unidades, é como conectar essas áreas verdes que estão dispersas, muitas vezes passando em branco aí no meio urbano. Como fomentar isso? O segundo é com relação ao tema de recursos hídricos e os mananciais para abastecimento público, né? As propostas nesse sentido, desse tema, são agrupadas em três tipos. Programa de segurança hídrica, pensando toda nessa crise que a gente passou em 2014, né? Elaborar, então, um plano, um programa de como que a gente se prepara para que novas crises possam vir, né? Como que a gente se prepara para garantir a disponibilidade de água para essa região? O Programa Metropolitano de Conservação de Mananciais, que vai muito ao encontro do que já existe, né? Já existe as leis específicas, já existe uma proteção desse território, mas a gente sabe que muito ainda tem por se fazer com relação a isso. Então, o PDUI também está olhando para essas regiões e chegou muita proposta nesse sentido. Outra seria um plano integrado de despoluição e revitalização do Rio Tietê e afluentes. Nada mais metropolitano do que o Rio Tietê, né? E ele continua aí poluído. É uma questão também que foi bastante pontuada pelas propostas recebidas. Com relação aos instrumentos econômicos, que vai muito como fazer isso, a gente também recebeu muita proposta com relação a pagamentos por serviços ambientais e compensação financeira, fiscal, prevendo então fundos de financiamento para ir mesmo com relação ao que o prefeito falou, né? Você protege essa área, você não consegue desenvolver muito ela economicamente, então qual é o seu benefício? Qual a sua contrapartida para isso, né? Então foi muito discutido e está ainda em aberto os instrumentos econômicos para o fomento dessa proteção ambiental do território. Pode ir para o próximo. Outro tema, subtema, né, é o abastecimento de água e esgotamento sanitário, que, né, que vai desde a coleta da água até a levar a água para sua casa, fazer o tratamento dela. A implantação de um programa de regularização do saneamento básico, aqui esse foi programa prioritário, tá? Existem outros que vocês podem verificar no caderno preliminar, como reuso de água, fomento para água de reuso e uso racional da água. Aqui a gente colocou o que a gente tem como prioritário, que seria a regularização do saneamento nas áreas de assentamentos precários. Essas áreas que hoje elas não podem receber de maneira formal um tratamento de esgoto, abastecimento de água. Então, como resolver isso? Né? São áreas prioritárias aqui para tratar desse tema, em assentamentos precários da região metropolitana de São Paulo. O segundo subtema seria o resíduo sólido. Até pela complexidade do tema, apontou-se a necessidade de elaboração de um plano metropolitano para a região. E nele, então, vai ser tratado tanto os resíduos urbanos, quanto os resíduos industriais, da saúde, da construção civil. E na proposta preliminar, você também tem a descrição de tudo que esse plano deve conter, tá? Sempre incentivando esse tratamento para soluções regionais dos resíduos sólidos, né? O município, muitas vezes, ele não consegue tratar sozinho do seu resíduo, ele tem que dispor em outro município. Então, como resolver? Quais áreas? A gente já tem poucas áreas para isso, né? Como reduzir a produção de lixo, né? Tudo isso seria contido no plano. Outro tema é macrodrenagem, que tem a ver com como regularizar o volume das águas das chuvas, como evitar enchentes e inundações na cidade, prever então para isso a recuperação e a preservação de várzeas, né, da mata ciliar, limpeza e desassoreamento de cursos de água também, implantação, aí tem a parte mais de infraestrutura, que seria implantação, operação, manutenção, e limpeza de reservatórios de retenção. Muitos municípios indicaram com uma grande dificuldade isso, conseguir gerir os seus reservatórios sozinhos, né? O alto custo disso também foi bastante pontuado. Pode ir para o próximo, por favor. E, por último aqui, a questão do enfrentamento das mudanças climáticas. Eu costumo dizer que esse tema, ele meio que abrange todos. Se a gente conseguir resolver todos os temas que veio antes, né, aqui do meio ambiente, a gente consegue influenciar muito nas mudanças climáticas, porque ela não é local, né? Ela é regional. Por isso que a gente prevê também um plano metropolitano de enfrentamento às mudanças climáticas, incluindo essa articulação e a gestão entre os entes federativos, para reduzir, então, toda essa vulnerabilidade socioambiental, implementando ações emergenciais também, porque, na verdade, as mudanças já estão acontecendo, né? Pode ir para o próximo, por favor. Último tema, então, é mobilidade, transporte e logística. As questões desse tema, elas estão fortemente ligadas ao ordenamento do território, né? A preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. O transporte, ele é um tema que está muito interligado entre esses outros temas. E as propostas foram divididas em três linhas de ação. garantia da mobilidade, fomento a organização espacial das atividades e aumento da eficiência da logística de cargas. Próximo, se a gente ver, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Garantia da mobilidade, o que seria isso? A ampliação da infraestrutura de transporte, né? Fazer o transporte onde não tem e onde ele pode ser fomentado, né? Para passageiros de alta e média, para transporte de alta e média capacidade, né? E sistema viário de interesse metropolitano. Algumas propostas que vieram nesse sentido foi um bilhete único metropolitano, por exemplo. A concepção de um transporte coletivo como uma rede integrada, né? Então fomentar o transporte coletivo. E uma revisão, expansão e melhoria do sistema viário metropolitano, que, né, já existe. Então, fomentar a expansão dele e a melhoria. Pode ir para o próximo. Fomento a organização espacial das atividades. Como eu falei lá no início, o transporte é um indutor do desenvolvimento, né? Para isso, implantar linhas perimetrais. O que seria isso, né? Geralmente, o transporte ele passa pelo centro de São Paulo, obrigatoriamente. Ele é muito radial. E, como a gente falou, a intenção é criar novas centralidades, então o transporte também tem que acompanhar isso. Em vez de passar pelo centro, ele seria uma linha perimetral, né, que faria a ligação dessas novas centralidades. Então, seria fomentar as linhas perimetrais de transporte de passageiros que interligue centralidades, polos e eixos de atividades econômicas de caráter regional. Também o transporte ele leva a população, onde tem transporte de população, né, costuma se interessar, então adensar e qualificar esse espaço urbano que já possui um transporte de desenvolvido. Pode ir para o próximo. E por último, o aumento da eficiência da logística de cargas, né, que a gente já está falando de cargas, não de passageiros. Estabelecer uma regulamentação metropolitana para a circulação e transferência de cargas, incentivando a intermodalidade do transporte de cargas. Algumas propostas nesse sentido. É a implantação de terminais intermodais, né, de vários tipos de carga. E uma coisa também muito apontada é a compatibilização desse horário, porque muitas vezes em São Paulo você tem um horário de rodízio e no outro município não. Então tentar compatibilizar os horários de circulação de carga e tipologias de caminhões permitidas em toda a região. Né? Afinal, a região metropolitana você precisa de regras mais gerais, né, justamente para isso, para não impedir o desenvolvimento dela como um todo. Pode ir para o próximo. Bom, por final, o Estatuto da Metrópole, ele prevê que todo esse plano, ele vai ter instrumentos de gestão, de implementação e de acompanhamento. Vai ser criado um sistema de acompanhamento e controle das ações que serão feitas. Definição de indicadores e bases para o acompanhamento e definição de instrumentos necessários da implantação, gestão e acompanhamento do plano. Isso tudo ainda está em aberto, mas haverá para que haja esse acompanhamento da sociedade civil, do poder público, do encaminhamento do plano aí depois que ele for leito, sancionado. Perfeito. Pode ir para o próximo. Então aqui fica o convite para quem hoje não trouxe nenhuma nova contribuição. O site, né, ele está aberto para novas propostas, não deixem de ler e de fazer sua contribuição. Às vezes, o que vocês têm a propor já está no caderno preliminar, mas precisa de uma contribuição a mais, não deixe de ir lá fazer. Vocês podem acompanhar pela plataforma digital, www.cdui.sp.gov.br/RNSP, porque tem outras regiões também que estão laborando. E pelo Facebook, vocês também recebem todas as notícias de audiências, de tudo que está acontecendo, certo? Bom, eu agradeço aqui, eu acho que eu me estendi um pouquinho a mais, espero que não tenha sido cansativo. A gente vai então abrir a palavra ao público para que vocês então possam falar, acho que o Felipe vai chamar um por um, tá? Ao final então a gente faz um comentário no final da sala. Muito obrigada.
Bom, boa noite a todos. Meu nome é Felipe, eu sou técnico da Emplasa também. E eu vou fazer a organização aqui da fala das pessoas que trouxeram contribuições ou que se inscreveram para falar sobre alguma questão do plano. A gente então tem aqui 5 pessoas que trouxeram contribuições, né, trouxeram material para discutir e algumas 3 pessoas que quiseram o espaço para falar de alguma questão. Eu vou começar com as pessoas que trouxeram contribuições e a gente vai combinar que para essas pessoas o tempo será de 5 minutos, aí a gente vai colocar ali no relógio, e para as pessoas que pediram a palavra para trazer alguma contribuição, alguma questão, a gente vai combinar de 3 minutos. Então vou começar com o primeiro, que é o Roberto Sterato. Ele traz uma proposta do tema de desenvolvimento econômico. Eu coloquei aqui mobilidade também porque fala de uma via, né, do sistema viário. Então, Roberto, você tem 5 minutos aí para falar.
Bem, muito boa noite a cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. É para mim um momento de alegria e satisfação estar reunido com vocês. Quero cumprimentar o nosso competente prefeito dessa cidade, prefeito Arizinho, a nossa amiga de Budas Artes, sempre ativa, a Brisa, cumprimentar o vice-presidente dessa casa, Leandro de Jesus, e cumprimentar o nosso amigo empresário da região, que muito tem contribuído com a cidade de Budas Artes, essa psirica que é o Cuivo. Eu tenho visto em todas as audiências que esse é um momento muito rico das cidades de participar e contribuir para um futuro que nós não estamos pensando no nosso futuro, estamos pensando no futuro das próximas gerações. E não se faz um plano toda semana, se faz um plano, como foi dito, daqui a 10 anos depois de aprovado, para fazer a primeira revisão. E essas pessoas têm que viver durante esses 10 anos. E isso, eu acho que é uma preocupação, uma responsabilidade de cada uma das pessoas que moram e trabalham nessa cidade. Eu tenho dito muito, prefeito, que nós somos uma família. Uma família onde nós temos uma mãe, que é Itapsirica, e 7 irmãos. Tá? Um desses irmãos é esta cidade, São Lourenço da Serra. E essa cidade, ela tem sido tratada de forma injusta, muito injusta. Ela, assim como Juquitiba, Itapsirica e Imbugaçu, tem 100% da sua área em área de proteção humana silvestre. Veja uma coisa, essa cidade tem 187 km². Para fazer uma comparação rápida, Taboão da Serra tem 22 quilômetros. Cabe 8 Taboão da Serra aqui dentro. Só que a desigualdade vem na receita. Não é, prefeito? E que diferença, né? Que bolso cheio e que bolso vazio, né? Então, eu tenho dito que, para mim, voluntariamente, defender essa cidade e essa desigualdade tem sido uma meta. Há 12 anos atrás, aqui meu grande amigo que acompanhou, o Carlão, nós lutamos muito pela lei específica Vale Pernambuco, pela associação comercial, que tem uma honra muito grande. E nós trouxemos, conseguimos depois de 35 anos, quebrar o engessamento e trouxemos o corredor empresarial. E esse corredor hoje ainda está empregando muita gente, felizmente, de Juquitiba e São Lourenço, nesse centro logístico e tal. Mas eu acho que chegou o momento, prefeito, de a gente batalhar, estender esse corredor até o limite final de Juquitiba, pegando todo o território de São Lourenço da Serra. Essa é a proposta que eu estou deixando e deixando uma cópia para mim com você. Por quê? Porque esse é o desenvolvimento sustentável que tem ao longo de toda parte do mundo. As grandes empresas, de forma legal e respeitada o meio ambiente, estão assentadas lindeiras grandes rodovias. Basta você verificar isso. Isso é proteção do meio ambiente. Tá? E gera renda para a cidade que precisa e gera a coisa mais rica que cada um de nós precisamos, que é a fonte digna e sobrevivência, que é o trabalho. Portanto, eu, até para não esgotar o tempo aqui, eu queria finalizar, prefeito, dizendo o seguinte: eu fico imaginando como é que você dorme à noite, né, com tanta preocupação, uma população de quase 14 mil pessoas, né? 14 mil pessoas, que são gente igual a qualquer uma, qualquer ser humano que existe nesse planeta. Seja em Bariri, que é uma cidade rica e que não tem nenhum metro quadrado de proteção, que pode desenvolver à vontade uma receita de quase 2 bilhões e 600, e uma cidade com essa desigualdade toda. Portanto, essa é a minha contribuição, está protocolada, e Brígida, eu acho que cabe a vocês da coordenação levar avante isso, porque isso é fundamental. Se nós ingestarmos mais do que já está ingestada, você vai ver que, na verdade, o efeito é o contrário. Tá? Obrigado.
Bom, vou chamar o próximo participante, é o Carlos Alberto Pinheiro de Souza, da Pinheiro Arquitetos, que ele vai falar sobre um tema que é a habitação de interesse social.
Boa noite a todos. Seria, antes de entrar na habitação de interesse social, o prefeito disse que nós também sentimos na cidade de Iguaçu, onde eu nasci, fui criado e moro até hoje. Né? Quero falar bem rápido, porque eu quero falar da habitação de interesse social. Se a gente for olhar pela história, o município de São Paulo, ele aterrou todos os seus rios, virou estrada, virou rodovias. E quem tem que preservar a água para abastecer São Paulo? São Lourenço, em Bugaçu e Jutitiba. Né? E o que, que nós ganhamos com isso? Tem uma lei estadual 9146 de 95, que não foi regulamentada até hoje, que trata do tema compensação financeira municipal de manancial. Né? E ao mesmo tempo, a Sabesp, já estão querendo privatizar ela inteira, as ações estão na Bolsa de Valores de Nova York. Então, o dinheiro, a água que sai daqui, o lucro, vai para onde? Nova York. Né? Então, eu estava atentamente vendo a oratora aqui da Enclave, e daqui no final do seu mandato, prefeito, né, uma moça bonita aí, expondo tudo, dá a impressão que daqui a 4 anos, no final do seu mandato, São Lourenço vai virar um paraíso, né? Mas a gente sabe que na década de 70 teve o PMDI, Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado, e são muitos planos. Eu posso citar vários na região metropolitana. Eu militei no Comitê de Bacia com o Roberto Terraço desde 95. Eu tenho a minha graduação, 2 pós-graduações, agora estou tentando mestrado sobre a questão de manancial. E a gente vê muito plano e preocupação, né? Então, só para dizer o seguinte, para encerrar, né, porque meu tempo é curto, dizer o seguinte, prefeito, eu acho que nós temos um prefeito, coordenador do CONISUD, de Taboão da Serra. Eu acho que preferia um prefeito de São Lourenço, um prefeito de Juquitiba, um prefeito de Imbuguaçu, que conhece, que tem dificuldade. Porque o cidadão está de Taboão da Serra, ele vai para o estado do Morumbi a pé. Né? Tudo está perto ali de Taboão. Então ele não precisa de nada. E a minha sugestão, como sempre, sociedade civil, é juntar esse prefeito da região e ir direto na porta do governador. Não é conversar com o CETESB. Não é conversar com o técnico da CETESB, que na maioria das vezes são arrogantes. Eu tenho um projeto de um cidadão taxista que quer fazer sua casa regularmente. Estamos há 3 anos esperando a licença da CETESB, Brígida. Então não tem que falar com o presidente da CETESB, não tem que falar com o técnico, tem que falar com o governador. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Porque ele tem capacidade de trocar o presidente da CETESB por causa e dar uma chamada nesse povo aqui da CETESB da região. Né? Então essa é a questão. Bom, mas para falar da situação de interesse social, eu protocolei aqui, e a questão é que a população de baixa renda tem muita dificuldade de adquirir sua habitação. Né? A gente sabe que na região metropolitana boa parte foi morar na região de Manancial, Rio de Janeiro foi morar nos morros, e não existe um outro meio de não o Estado, que é o governo, intervir nessa situação. Então, fiz aqui uma proposta, dentre elas, a questão que tem que ter uma fila diferenciada para a habitação de interesse social no Estado de São Paulo. Perdemos muito Minha Casa Minha Vida devido à burocracia, né? Outra questão que eu coloco aqui é o loteamento de interesse social. A prefeitura pode pegar uma gleba, pode lotear, pode colocar estrutura e ela vender a preço de custo para os munícipes que precisam, não aqueles que vão fazer renda, né? E dar uma assistência técnica para que eles possam construir. Então, eu tenho algumas propostas aqui da habitação de interesse social, né? E mais precisamente é essa, a questão da morosidade no processo de licenciamento, que o Estado ele tem que intervir. Porque o mercado imobiliário especulativo, ele vai construir para a classe média, está certo. Ele quer lucro, né? Quem precisa do público é o mais pobre. E quem é que trabalha com o público é o poder público, né? Então, eu tenho aqui uma proposta, se o prefeito quiser também, posso arrumar uma cópia, mas eu defendo a questão do loteamento de interesse social, né? Separar algumas regiões aonde você faz loteamento a preço de custo, aonde entra a infraestrutura, aonde tem assistência técnica para que as pessoas possam construir suas casas, né? E assim por diante, né? Então essa é a proposta de habitação de interesse social e que nós possamos se unir nessa região. Porque, já para encerrar, que eu sei que vai tocar ali o sino, né? O motivo da nossa maior pobreza é justamente a nossa riqueza. A nossa riqueza é água e por isso nós estamos explorados, né? E nada recebemos em troca. Nada recebemos em troca. Então nós temos que se unir. Bugaçu, São Lourenço, Juquitiba tem que se unir porque são os primos pobres. Aqui foi falado da região metropolitana, para encerrar, a quarta maior metrópole do mundo, né? Mas a pobreza mora ao lado, né? Se a gente for comparar com São Lourenço, com Juquitiba e Bugaçu, a pobreza mora ao lado. O cidadão de Bugaçu, ele tem que sair 4 horas da manhã para trabalhar, ele leva 3 anos, 3 horas para chegar no trabalho e 3 horas para voltar. Um terço do dia ele está dentro do ônibus. Então essa realidade nós temos que mudar e acabou meu tempo, é uma pena. Então, um abraço a todos e boa noite.
Por favor, repete essa frase da riqueza.
Essa frase eu lembro que meu professor de história ele disse, o nosso maior motivo de pobreza, não, a nossa maior riqueza é o motivo da nossa pobreza.
Boa.
A nossa maior riqueza é a água, mas por isso nós temos que preservar, né? Temos que criar alternativas, como o nosso colega vai falar da agricultura familiar, né? Orgânica, e precisar da gente, estamos aí, né? Estamos juntos.
Bom, a próxima participante é a Clélia Maria Rossi, é uma proposta sobre o tema de meio ambiente. A Célia, ela tem três propostas. A Clélia, desculpa, ela tem três propostas aqui. Então ela vai falar das três. A gente vai aumentar o tempo então para essas três propostas. Tudo bem?
Na verdade, estão interligadas.
Estão bem interligadas? Você acha que.
Em 5 minutos.
5 minutos dá? Então tá, vamos lá.
Boa noite, meu nome é Clélia, sou bióloga, educadora ambiental e eu tenho uma RPPN em Juquitiba, que é uma reserva particular de patrimônio natural e trabalho aqui em São Lourenço. E eu coloquei três propostas que estão interligadas pelo seguinte, eu vi um caderno de propostas e uma coisa me chamou muito a atenção, que existe uma preocupação muito grande em despoluir o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Eu acho que esse é o grande fator que a gente precisa se empenhar, porque se a gente tivesse isso acontecendo, a nossa água talvez não tivesse que ir para lá com um processo tão acelerado. A gente percebeu que a crise hídrica foi um fator de desencadeamento de uma série de atividades, de ações, que as pessoas começaram a se mobilizar e começaram a perceber a importância da água. E o nosso município, São Lourenço e Juquitiba, começou a ser visto com outros olhos. Então, a minha proposta é, na verdade, reforçar essa questão de que temos que tratar o Rio Pinheiros e o Rio Tietê e os seus afluentes, porque se a gente tivesse isso acontecendo, muito provavelmente a realidade seria outra. Muito ligado a isso, eu coloquei a proposta do PSA de pagamento por serviços ambientais, porque eu vejo o seguinte também lá no caderno, que os agricultores já estão sendo estimulados com pagamento por serviços ambientais. Eles já estão sendo estimulados a utilizar a água de uma forma racional, de uma forma sustentável, estão sendo pagos por isso. E eu, quando vim para cá, eu escolhi vir para cá para preservar. Mas eu vejo que as pessoas daqui e de Juquitiba estão fazendo isso há muito tempo e não estão recebendo um centavo por isso. E uma outra coisa me chama a atenção. Eu, como uma FPN, eu já tenho acesso a alguns editais para pagamento de serviços ambientais. Mas isso é muito caro. Transformar uma propriedade numa FPN ainda é muito caro, é burocrático. E aqui em São Lourenço e Juquitiba, as pessoas não têm documentação para isso. Quando eu quis transformar uma área em FPN, a primeira informação que me passaram foi a seguinte: você precisa ter a matrícula do seu espaço. Então eu fui atrás disso, não foi fácil, gente, conseguir uma área em Juquitiba que tivesse isso regulamentado. Consegui, com muito sacrifício, e em cerca de 8 meses eu transformei minha área numa FPN. Mas as pessoas que vivem aqui não têm essa condição. Elas não têm documentação, mas estão preservando água de uma maneira brilhante e muito mais do que muitos agricultores que a gente vê até que fazem isso no papel, mas na prática não tem. Então a minha proposta é para que esse PSA realmente venha para cá e de uma maneira acelerada. Eu tenho acompanhado essas audiências e tenho visto algumas pessoas reclamando, já estão pedindo PSA há muito tempo que isso foi para o papel e não aconteceu. Então a minha preocupação é que realmente isso saia do papel. Eu tenho ouvido muito bem de você, Brígida, por intermédio das pessoas que estão participando, amigos, e eu acredito que você é uma pessoa que pode defender essa bandeira para a gente. Eu tenho participado das reuniões de comitê, a gente está batalhando por isso, e a questão do saneamento a gente tem levantado intensamente. A questão do PSA, eu sinto uma resistência muito grande. Então eu trago hoje para você, para que você leve para o governador, para quem possa auxiliar a gente, porque realmente eu vejo um sofrimento muito grande dessa comunidade de Juquitiba e São Lourenço. É um índice de desenvolvimento humano baixíssimo, uma coisa absurda, e também uma vulnerabilidade social que assusta. Quando eu vi o mapa, a questão dos 2 meses atrás de Juquitiba e São Lourenço, ele está totalmente vermelho. Então eu percebo que as pessoas estão pagando muito caro por isso e a gente tem possibilidade de desenvolver. A terceira proposta é um pedido, uma solicitação. A gente tem aqui, na verdade, a área de São Lourenço e Juquitiba, um corredor ecológico muito importante que liga Serra do Mar à Serra de Paranapiacaba. A gente tem comprovadamente, inclusive nos documentos de EIA RIMA da Sabesp, que esse corredor está facilitando a circulação de espécies ameaçadas de extinção. Muitas espécies endêmicas, inclusive espécies de cerrado, estão buscando as nossas regiões por não ter mais áreas de proteção. E a gente não tem um centro de reabilitação de animais silvestres aqui. Quando a gente tem problemas, a gente recorre a alguns estabelecimentos que trabalham com isso, mas eles não têm condições nem técnicas, nem financeiras para cuidar desses animais. A gente tem que recorrer à Mata Ciliar, que é uma instituição em Jundiaí sensacional, que está fazendo um trabalho muito sério, mas também está com problemas seríssimos porque não consegue mais abrigar esses animais. Então isso eu não vi no caderno de atividades, porque eu percebi que é muito mais voltado para a questão metropolitana, mas eu tenho socorrido alguns animais na reserva de uma maneira muito precária. Os meus alunos trazem para mim e eu percebo que eles estão muito motivados, muito sensibilizados. Procuro veterinários, procuro pessoas que possam me ajudar, mas elas também não têm condições. Então é um pedido e é uma proposta para que a gente possa desenvolver isso aqui. Existem pessoas interessadas, o próprio pessoal da Mata Ciliar já se colocou à disposição de criar um espaço aqui como se fosse um prolongamento da atividade que eles fazem, mas é uma necessidade. Só para concluir, a gente está tendo um problema muito sério agora com a questão do sistema produtor São Lourenço, que está instalando as torres de eletrificação. E a nossa comunidade já está sofrendo com isso, porque os animais estão perdendo seus hábitats. A gente tem grandes felinos na região que estão invadindo áreas urbanas, estão causando alguns problemas. Eu não estou fazendo um trabalho com eles, mas a gente precisa desse auxílio técnico. Obrigada.
Bom, o próximo participante da Prefeitura de São Lourenço da Serra, Washington Tobacho. Proposta. professor. Boa noite, senhor prefeito, a qual cumprimento as demais autoridades aqui do município, ao nobre vereador Leandro, a qual cumprimento os outros vereadores aqui presentes. Bom, Brígida, você sabe a nossa luta pelo turismo aqui na cidade, a qual o prefeito me designou para ajudar no plano diretor de turismo dessa cidade de São Lourenço da Serra. E nessas andanças, sempre conversando com o prefeito, e ele sempre com a mente muito aberta, solicitou para mim que corresse atrás de um sonho dele, que era a gente transformar a nossa querida aqui, ferrovia que tem aqui, numa parte turística, em qual solicitei a você, para a gente brigar junto com o governo do estado, seja federal, e dar o caminho, graças a Deus já deu uma posição. Então eu estou incluindo na proposta, no desenvolvimento do turismo, essa parte do trem, porque vai ajudar muito. Por quê? Por exemplo, cidade de São Lourenço da Serra, tanto São Lourenço como Juquitiba, a gente não tem desenvolvimento, como o prefeito falou. Emprego difícil. Se isso acontece, um exemplo, por exemplo, as estações, que aqui fica na aldeinha, de um lado é Itapirica, o outro lado é São Lourenço da Serra. Né? Numa das estações dessas, se isso tornar um sonho de realidade do nosso querido prefeito, nessas estações a gente pode colocar várias coisas também, como os boxes de artesanato nosso, que a gente tem na cidade, junto à Patrícia da Serra, Imbu, Juquitiba, né? Por exemplo, o trem está lá de Marinque. Vem, passa, se não me engano, passa São Roque. Deu uma paradinha em São Roque ali, tem um vinho. Vai virar uma renda geral para os municípios. Por exemplo, para o Estado, vou comprar um vinhozinho. Deu uma paradinha de 20 minutos, vamos comprar lá. Por exemplo, chegou aqui em São Lourenço. E está assim, São Lourenço o quê? Nós estamos grande produção de quê? Chitaque, chimeje. É até um orquidário que nós temos aqui, que você conhece, Brígida, né? É o colibri. A gente montar um bolo, não a gente, né? A população, o prefeito, fazer um projeto, a gente fazer um projeto, um estudo legal, juntando, como é a nossa divisa, podemos juntar São Lourenço, Itapirica e Budazai, Itabuão. Lá em Bugaçu, podemos fazer também, né? Uma parceria. Isso vai desenvolver muito. Isso é muito importante para São Lourenço da Serra. Que nem a gente fala muito aqui, ó. Na época que eu fui vereador dessa casa, uma coisa que eu vi lá, muita gente falando aqui de meio ambiente, fugindo um pouquinho, Brígida, só uma sugestão que eu vou dar aqui também. No artigo 200 da Constituição do Estado, lá fala compensação ambiental, né? A gente aqui não tem compensação. A gente não tem repasse nenhum do governo, eu briguei muito na época também por isso, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir, tanto no meio ambiente, principalmente no turismo. Deus quiser, a gente está lutando pelo MIT, já está para acontecer o MIT aqui em São Lourenço da Serra, isso é uma briga, uma luta grande do prefeito, já estamos, graças a Deus, estamos a passo de conseguir isso aí. Ele semanalmente está me cobrando, o Japa liga lá, vê lá como que está, e a gente está cobrando, secretaria, cobrando a Assembleia Legislativa. Então, gente, a proposta é essa aí. Vamos não se unir, né? Nós, cidades vizinhas, para que a gente consiga a desenvolver isso cada vez mais. Isso é muito importante, sabe? Eu deixo isso uma comprovação do turismo. Obrigado. Bom, o próximo participante é do Instituto Embu de Sustentabilidade, José Batista Rodrigues. E o tema é recursos minerais.
Boa noite a todos. Na verdade, esse tema, essa contribuição nossa do grupo do GT de Mineração, a qual eu faço parte, né, e acho que aqui não tem nenhum membro desse grupo, só eu, mas é um tema de suma importância para os municípios, prefeito. Na verdade os minerais, os recursos minerais, são de interesse, já é uma coisa de interesse público, demandado por toda a sociedade, né, de um modo geral, a começar da água mineral, o feldspato, o granito gneise, caolim, argila e outros minerais, que dos 8 municípios que pertence aí à região sudoeste, apenas o município de Taboão da Serra não tem nenhum recurso mineral. Isso é uma riqueza dos municípios. A importância dos recursos minerais é tão grande que o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, tem um departamento DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, que inclusive agora, nesse novo marco regulatório da mineração, deve se transformar numa agência de mineração. O Estado tem a Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, tem a Frente Parlamentar de Mineração, a Fiesp tem um Comim que cuida da questão de mineração. Então, qual que é o papel dos municípios para preservar esses recursos? Existe um órgão chamado CPRM, né, que é a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, que está fazendo uma atualização dessas jazidas em todo o estado de São Paulo para disponibilizar para os municípios. E o que é que os municípios precisam fazer? Tão apenas e somente fazer constar isso nos seus planos diretores. Aquilo que o Embu das Artes já fez na revisão do seu plano diretor em 2012. E, na verdade, ele não tinha esse levantamento que está sendo feito agora, que vai ficar disponibilizado para esses municípios. Ele apenas fez com aquilo que foi apresentado, com aquilo que o DNPM tinha de relatório, de pesquisa. Então foi uma coisa que não foi completa, mas os municípios que ainda não têm seu plano diretor ou que vai passar por revisão, vai ter essa oportunidade de fazer constar isso normalmente em áreas de uso especial, né, que ali consta mineração, consta outras áreas de uso especial. Para que isso? Além da riqueza que isso traz para o município, através da CERFEM, né, que é a compensação para a exploração de recursos minerais, também você garante a exploração futura, você garante que as gerações futuras tenha minérios. Para quê? Porque, gente, na verdade, 100% do que a gente vive está em cima dos minerais. Isso aqui é só minério nesse ambiente. O celular, esse microfone, tudo é minério, né? É claro que são outros tipos de minérios, mas, por exemplo, 90% dos minérios, por exemplo, os agregados de construção civil, está aqui. É pedra, é areia, né? É brita, né? É a água. Então, o porquê não cuidar desses recursos? E as prefeituras precisam fazer isso porque esses recursos correm o risco de se, não de exaurir, mas de se esterilizar através de ocupações, às vezes não irregulares, edificações, condomínios, em cima das jazidas de minério, ou de água mineral, ou de areia, ou de brita, ou de outro tipo de minério, com a caolinha, a argila, feldspato, outros e outros, e não poder explorar esses recursos mais à frente. Então, são bens que se perdem, são recursos que se perdem por falta de proteção. É isso aí, professor. Obrigado.
Bom, esses foram os participantes que trouxeram contribuições. Agora a gente vai abrir esse bloco de pessoas que querem trazer alguma questão e como o tempo combinado é de 3 minutos. Então eu vou chamar o senhor Roberto Rodrigues, da FEG, que vai tratar sobre meio ambiente e agricultura familiar.
Boa noite. Meu nome é Rodrigues, eu sou de Imbuguaçu, mas vim de Pernambuco. Faz tempo. Vim para Guarulhos. Guarulhos, quando eu cheguei em Guarulhos, a cidade tinha 324 mil habitantes, na década de 70. Hoje tem 1.360.000.
Cresceu. cresceu. E tem 700 mil pessoas vivendo em situação precária. E destruiu todos os rios e riachos e mata que tinha. Hoje recebe água de onde? De outras cidades. Compra água. Compra água. O Pedro, que deve ser Peduri, porque tem que ter o rural em letra maiúscula, porque o desenvolvimento econômico do Brasil foi baseado num conceito e num preconceito, em que o rural é ruim e o urbano é bom. E que um país desenvolvido seria aquele que tivesse a população da cidade maior do que o do campo. Aí destruiu. Tirou o homem do campo, do contato com a natureza, em cima de um projeto de desenvolvimento totalmente incorreto. Aí nós temos uma grande oportunidade de fazer uma autocrítica em relação a isso. Nós somos 39 municípios, 7 irmãos e os outros primos. Mas pode-se criar uma troca de experiência para ver, responder essa pergunta: que desenvolvimento nós queremos? Não a de Guarulhos. Não a de Guarulhos. Não a de Taboão. Taboão poderia ter sua área rural, se não fosse só para ir o dejeto. Puxa vida! Bom, lá em Bugaçu, nós estamos reunidos como agricultores familiares para defender a agrofloresta, a biodinâmica e as técnicas aprimoradas, científicas. Não é dizer que o cara que é caipira é rural e ele não tem que desenvolver a ciência. Não tem que desenvolver a cerâmica. Nós temos realmente terra para produzir cerâmica familiar, para que a família, a mãe não tenha que ir limpar casas lá no Bonumbi e deixar os filhos. Tem que implantar. A agricultura familiar vai implantar a família no lugar, no local. Essa é a grande questão. Aí nós vamos fazer o quê? Eu produzo mel de Jataí, R$200 o quilo. Eu compro de São Paulo a R$2,70 o litro de para colocar o meu mel. R$200 a produção de mel. É uma vez por ano. Mas se eu tiver 10 caixas de mel, eu tenho dinheiro para pagar todos os litros que eu quiser. Eu não preciso produzir aqui. É a troca da relação entre as pessoas. Não igual ao Mercosul, mas a relação entre as pessoas, fundamentalmente, que isso é a grande questão. É o grande desafio da humanidade agora. Relação entre as pessoas. Não a relação entre mercados. Não mercadoria. A água não é mercadoria. É um produto da natureza. Agora, a abelha transforma essa água. A abelha sem ferrão, já está aí. Transforma essa água na água mais pura e cristalina. Uma experiência. A abelha já está aí. É nativa. Vamos deixar fora a Europa e a africana. Vamos trabalhar com a Jataí e produzir isso. Vamos apegar o povo à terra e ver que desenvolvimento nós queremos. Que tecnologia se pode desenvolver uma cerâmica aqui da própria região que a gente possa colocar o mesmo?
Próximo participante, Divo das Artes, é o senhor João Honório, que vai falar sobre políticas climáticas.
Boa noite a todos, ao prefeito que está nos recepcionando aqui, a Brisa, que tem conduzido aqui esse trabalho maravilhoso, né, que particularmente eu sou fã, né, o nosso vereador aqui, novinho, né, vereador? Muito bacana, tem pessoas jovens assim, engajadas na política e na melhoria de vida
da comunidade, né? Nosso, né, um amigo e empresário que contribui muito com o Imbu, né, em região, né? A nossa amiga aqui da Implaza também, que veio nos, né, engrandecer os seus conhecimentos, e a todos aqui, né? O pessoal da CISE, nome do Rio Marinho, do Terácio, né? O Terácio é um grande lutador, quem não conhece, né, dessa lei da lei específica, na flexibilização dela, e o grande avanço que nós temos hoje no Imbu, dá-se devido a essa lei. Né? Nós não somos 100% manancial, somos 58,7, mas aí estamos encontrando grandes dificuldades na hora da gente fazer uma política de desenvolvimento lá. Então, eu sempre falo que às vezes tem alguma crítica em relação às reuniões, que as pessoas não veem, que deixam de vir, mas até o grande momento que nós temos de vir colocar a nossa opinião. Né? Nós não temos outras oportunidades, não conheço outro PDU ainda, é só o de 1970, que é outra, tem outra característica, outro norte. Mas dessa forma que nós estamos aqui, eu acho que é uma grande, né, oportunidade de a gente colocar as questões que a gente, né, que nós somos, que cidade que eu sempre falo, que cidade nós somos e que cidade nós queremos, né? A cidade que nós somos, nossa amiga de Juquitiba já nos falou, que é uma cidade com índice de desenvolvimento urbano, humano, muito precário, né? Mas, e o que nós queremos? E o que nós queremos é que só vai vir, temos que propor. Não vai sair, né, uma maravilha, não é, mas toda a construção do processo democrático, todo debate, é dessa forma, né? Você precisa pegar vários pensamentos, vários entendimentos. Mas esse é o grande momento, é importantíssimo. Gostaria também aqui de convidar vocês para sábado, às 14h30, é a nossa última audiência pública, que será lá no Imbu, né? E eu gostaria de chamar vocês para contribuir com a gente também, porque nós estamos com uma região de 8 municípios com diferenças extremas, mas tem muitas coisas que nos unem também. Né? Uma delas é a questão do manancial. Né? O Carlos falava da questão da política estacional. Nunca se fez, para encerrar, nunca se fez no Brasil uma política de habitacional específica para regiões de mananciais. Tem uma proposta, só que não é efetiva. O Minha Casa Minha Vida, eu nunca ouvi falar que fez nenhuma unidade em Juquitiba, nenhuma unidade em São Lourenço. Mas como é que faz? Lá no Imbu, que nós temos só 60% de manancial, já é uma guerra, uma briga. Né? A gente perde recursos, perde dinheiro, por quê? Não é possível fazer. Então, ele faz o mesmo plano de política habitacional para Taboão da Serra, que é outro modelo de desenvolvimento, como nosso amigo disse, como que faz para Juquitiba, para São Lourenço, para Imbu, para Imbu, para Imbu. Aí não funciona. Né? Aí nós vamos ter áreas irregulares, né? A oferta de loteamentos não existe, né? E quando existe, o mercado, né, especulativo é cruel também, quer fazer loteamento só de 125 metros quadrados, né, que é terreno para pobre, como se diz, né? Não podemos fazer um terreno de 500 metros quadrados? As pessoas não podem morar bem só porque é pobre, né? Então, acho que a gente tem que colocar essas questões em pauta e avançar mais um pouquinho para a gente tratar as questões de área financeira de maneira mais específica, né? Porque senão a gente trata no geral como as duas áreas de restrições e infelizmente não vão caminhar, e a gente sabe que quando a gente não tem moradia e ocupação ordenada, legalizada, a gente tem ilegal, porque as pessoas vão morar, não sei. Então ela vem na prefeitura e vai buscar uma organização. Se não tem uma organização, ela vai lá e vai fazer do jeito que ela achar melhor. Né? Então acho que é isso que a gente. Minha proposta aqui, quando a gente for fazer política, tanto na área habitacional, mas na área climática também, né? De fazer específica nas regiões de manancial. Senão a gente vai virar um samba de crioulo aí, que consegue colocar a política para frente.
Bom, o último inscrito é da CISE, o senhor Ilman Albrecht. Sobre o tema macrozoneamento.
Boa noite a todos. Na verdade, eu tenho estado em todas as audiências e me causa estranheza, por exemplo, já é a terceira audiência que eu vejo alguém vir defender a extração mineral. Agora eu queria falar para o prefeito, o que, que a Sabesp vem fazer aqui? Extração mineral. Ela vem buscar água limpa. E ela tem que saber que a água limpa tem um custo. E esse custo não pode ser a custa da miséria do povo. E ele sabe exatamente que é pago uma água muito barata, porque pega a água limpa daqui e joga no reservatório poluído. Então isso é praticamente um absurdo. Mas de qualquer forma, eu sou Rilma, sou presidente da CISE. Queria dizer que a CISE é uma associação comercial e industrial do Imbu. Porém nós temos preocupação com todas as cidades, com a irmã e para o desenvolvimento regional. Agora eu tenho uma questão que é com vocês. No nosso caderno de proposta, nós temos um mapa que seria composto com os planos diretores das cidades. E nesse mapa nós temos Imbu com uma legenda. Depois nós temos um outro mapa, que é subsídios ao marco zoneamento, onde Imbu tem uma outra legenda diferente. E nós trabalhamos em cima de um mapa que é proposta preliminar de macrozoneamento, onde Imbu tem uma legenda diferente das outras duas. E outra que apresentou hoje um novo mapa com o mesmo título, proposta preliminar de macrozoneamento, onde Imbu tem uma quarta legenda diferente. Com quais nós vamos trabalhar? Qual é a temporalidade dessas contribuições que muda esses mapas? Que eu não estou entendendo um pouquinho, eu gostaria dessa resposta. Obrigado.
Opa. Acabou então a rodada aqui de contribuições. Eu vou fazer só um balanço geral das propostas que vieram. Para a gente passar depois para a mesa a finalização. Pelas propostas que vieram aqui, abarcaram basicamente todos os temas eixos, né, do plano, desde desenvolvimento econômico com a questão da abertura do sistema viário, né, extensão de vias, a questão do turismo, a questão dos recursos minerais. Também no tema de mobilidade correlacionado ao desenvolvimento, tanto no turismo com a questão do trem, como no desenvolvimento econômico, na questão de você expandir vias, também na questão de habitação, foi falado aqui sobre a questão da habitação de interesse social para a região, e o meio ambiente com uma densidade maior de questões, como não seria diferente pela relação da região com esses ativos ambientais, né? Então, desde a questão dos pagamentos por serviços ambientais, como das compensações, né, pela proteção de áreas, também falando sobre políticas climáticas, já expandindo o tema de políticas climáticas e também com uma relação com a agricultura familiar, então essa relação da zona rural, da produção agrícola com o meio ambiente. Então eu acho que as informações foram muito ricas, né, essas informações que foram trazidas para cá, abrangendo todos esses temas que o PDUI propõe a discutir. Lembrando também que as contribuições não terminam aqui, vocês podem encaminhar pela plataforma, novas contribuições, quem não conseguiu preencher aqui nesse momento, ainda tem esse período para colocar as considerações. E eu vou passar então para a questão do macrozoneamento. Sobre a questão dos mapas, o mapa mostrado pela Fabiana, o mapa que está presente no caderno preliminar de proposta, que é o que está impresso aqui, é o mapa oficial, né, que é o que ele está consolidando todas as ideias que foram discutidas no período de discussão sobre o macrozoneamento. Esse é o mapa oficial que nós temos, que abarcou toda essa discussão. Eu vou então passar para a mesa e agradecer a todos da mesa pela presença.
Bom, caminhando para o final, eu vou passar para a Fabiana fazer os comentários, Fabiana.
Eu acho que realmente foi bem proveitosa, né? Deu bastante contribuições e espero que também haja mais no site do CDUI. Como você falou, as contribuições são valiosas e terminaram quase todos os temas apresentados aqui hoje. E bom, também uma nova proposta, né, incluída pela Clélia, né, com relação ao fomento do centro de reabilitação, também para a gente não encontrou. Então, foi importante também falar que a gente tem uma plataforma, acho que teve registro da forma física hoje também, né? Então, isso foi isso. Com relação ao mapa, como a gente falou, no site do CDUI tem todo o processo de elaboração, principalmente tem todos esses mapas que já foram visualizados, mas ele está, como está dito no mapa, é um mapa de planejamento preliminar, ele está em constante formulação até terminar o plano. Então, surgem aí, podem surgir novas contribuições e tudo mais. Então, eu agradeço a todos a paciência. Boa noite, então. Muito obrigada.
Alguém quer fazer alguma consideração?
Boa noite a todos. É um prazer retornar à nossa cidade de São Lourenço da Serra. Hoje, a prefeita dizia que o primeiro momento foi de lazer e hoje, nessa noite maravilhosa de trabalho, a qual temos a preocupação nas nossas 8 cidades e esse momento único e oportuno, a qual nós todos temos essa relevante presença nas nossas propostas que nós iremos apresentar ao PDUI. Dentro do que o Wilma comentou, nós estamos trabalhando, nos reunimos um grupo a qual nós pegamos todas as propostas estruturadas, as 33 propostas estruturadas, e debatemos em cima dentro dos 4 eixos. Escolhemos o desenvolvimento e a mobilidade, que é um assunto mais familiar, e deixamos a vulnerabilidade e ambiental dentro de sugestões. O mapa que o Rima se refere, ele é um mapa que já estava contemplado, que está contemplado no caderno preliminar. Este mapa de preliminar que você apresentou, ele parece que ele elimina aquele primeiro mapa. Então, esse esclarecimento que nós estamos trabalhando em cima desses mapas, a qual as nossas propostas estarão sendo apresentadas, e com essa visão deste mapa. E então, não estamos entendendo que este mapa foi suprimido. A gente entende que ele faz parte, e porém esse preliminar que foi apresentado, ele é uma sugestão, ok?
Foi até onde foram encaminhadas as discussões, né? Eu falei dos grupos de trabalho, havia também um grupo de trabalho de macrozoneamento. Então foi até onde chegou o trabalho desse grupo, foi esse mapa.
Okay.
Mas a partir de agora, como abriu novamente a plataforma, estamos discutindo novamente na agenda pública, pode se reabrir também esse GT e promover outras alterações,
como
okay. Esse macrozoneamento.
Ok. Então, nós estamos trabalhando, sim, muito, muito focados neles, para que a gente continue e aquilo que está concluído nas nossas propostas, realmente ele haja a coerência entre, na apresentação dos mapas. Então, finalizando, eu agradeço a todos e, como o João disse, nós teremos a próxima audiência lá em Rua das Artes às 14 horas e 30 minutos e também no sábado de manhã às 9 horas lá em Tapeceria da Serra, a qual é muito importante que todos compareçam esse apoio que nós na CISI estamos hoje aqui na cidade de São Lourenço. Dentro dessa oportunidade é nós apoiarmos as nossas regiões. E era isso. Uma boa noite a todos.
Leandro, para suas considerações.
Bom, em nome dessa Casa de Leis e dos meus novos amigos companheiros vereadores, eu quero agradecer a presença de todos e ressaltar a importância dessa reunião. E só para dizer que eu senti uma necessidade, né? Nós falamos da revitalização do rio Tietê, do rio Pinheiro. Esses rios já foram limpos um dia, creio eu, né? Na sua dessa época. Mas assim como no rio São Lourenço eu tive a oportunidade de nadar, de ver peixes, hoje, qual é o impacto que essa obra vai fazer no nosso rio? São 2 milhões de pessoas por dia que serão abastecidas com a nossa água. E o que vai ser feito para que essa água e que a nossa cidade não aconteça o que aconteceu com os rios Tietê e o rio Pinheiros? Então, que se crie um trabalho aí para ver o grau de impacto na nossa cidade e também nesse rio, e que se crie um programa de revitalização ou até mesmo de, como posso dizer, antecipação até mesmo de que ocorra isso, né? É uma ação preventiva, é isso, só isso mesmo. Muito obrigado a todos.
Prefeito, as suas considerações?
Bom, o mais interessante é que as pessoas participam, né? E a gente ouve opiniões que são diferentes e tentar chegar no meio, para o bem de todos, né? Existe um mundo ideal, mas infelizmente nós temos que viver num mundo real. E para que a gente chegue no ideal. Acho que essa é a minha história. E ouvir a todos. E a todos tentar chegar, é claro que tem que preservar. Um poeta, um grande orador, uma pessoa que eu aprendi muito aqui. Muito, muito legal suas opiniões, mas formar uma juventude com esse pensamento hoje é muito difícil. Né? Mas é legal. Eu acho que tem que ser ouvido, tem que estar incorporado tudo isso nesse projeto, e é bem por aí mesmo. Mas nós precisamos gerar emprego, nós precisamos tentar achar o meio de tudo isso, a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento, não o crescimento. Então, esse é o ponto do crescimento. Eu acho que São Lourenço da Serra fala da cidade que eu vivo. Nós temos que desenvolver. Estou lendo aqui isso na margem da rodovia, o desenvolvimento maior, geração de emprego. Eu acho muito legal. Até porque um município que não pode tratar o seu próprio lixo, mas que não tem dinheiro para o combustível, para o caminhão de lixo chegar até Caieiras, eu acho que isso chega a ser uma vergonha. Né? Eu tenho que levar o meu lixo lá em Caieiras e a mesma lei que me proíbe de tratar o lixo aqui, é a lei que não deu, são as mesmas pessoas que não me dão a contrapartida para eu pôr combustível no caminhão. Para eu pagar o aluguel do caminhão do lixo, eu não tenho o caminhão do lixo novo, eu preciso alugar. Então, é a realidade. Essa é a realidade do município. Vamos melhorar isso. Acho que juntos a gente consegue gerar emprego, a gente consegue fazer a condução do mel da Jataí, que eu sou apaixonado, ele é mais azedinho, ali, mas é uma delícia. Fora disso, eu não vou pagar 200, não, para chatear o cara. Estou brincando, é um trabalho maravilhoso. E você vê, nós estamos agora, do estado de São Paulo, saindo 2 mercados regional dentro do município, mas é um mercado regional. Nós vamos trabalhar com ele, vamos tentar trabalhar 80% orgânico. O recurso saiu para São Lourenço, vamos licitar e já vamos construir o mercado municipal regional de São Lourenço da Serra. Então também é uma grande saída para a geração de emprego e renda. Mas eu acho que é isso, a discussão, ouvindo a todos,
E fazer esse governador escutar a gente. Está gravando aí, né? Tá bom. Esse dia eu recebi uma notícia boa da Sabesp, só que eu encerrar, senão vão deitar o negócio ali para mim também. A Sabesp veio aqui e falou assim, eu tenho 17 milhões para investir em São Lourenço. Falei, arrebentei, já estou reeleito. Água para todos os bairros, esgoto para todo lado, você joia. Só que a CPEP não libera. Falei, pô. Então, a Sabesp joga a culpa na CPEP que protege a Sabesp para não gastar. Eles são uma coisa só. Nós precisamos nos unir para combater essas pessoas ruins que só prejudicam a nossa região. Bom, obrigado, boa noite.
Partindo agora para o encerramento, eu quero, antes de falar qualquer coisa, agradecer enormemente então os meus colegas da Enclave, que é a Fabiana, o Felipe, o Henrique, o Enéas, a Fran, que está ali, o Odilon, o pessoal da minha equipe, né, que tem dado um sangue danado para a gente poder correr, porque vocês têm uma ideia. É, nós temos várias regiões metropolitanas, aglomerados, e aí vai. Então o pessoal está ficando doidinho. Então é uma coisa que vocês precisam entender. Esse processo de discussão que está sendo provocado pelo Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, nada mais é que o Plano Diretor Metropolitano, né, está fazendo com que toda a sociedade perceba a sua situação e realmente trabalhe para que haja as mudanças que são necessárias. Tudo que vocês estão falando e falaram aqui é altamente pertinente. Assim, prefeito, com as exigências da sua administração, um secretário não fala muito bem com o outro, cada um cuida da sua caixinha, o Estado é igual. O que o PDU está fazendo? Está fazendo também os órgãos do Estado sentarem, conversarem e chegarem em entendimento. Então, tem horas que você vai numa reunião e você viu falar uma coisa, não, não é assim, porém, nós vamos ter que mudar essa realidade. Isso que vocês estão falando é pertinente se realmente o plano tem esse propósito. Carlos, o plano é para 40 anos. Ele vai dar diretrizes. Na verdade, depois de aprovada a lei, os municípios vão ter que fazer a adequação dos seus planos diretores. E aí, vereadores, o papel de vocês é fundamental. E não acaba com essa audiência pública. Isso eu preciso deixar claro para vocês. Terminou a audiência, colocou a proposta, gravou, maravilha. Só que a coisa continua. Eu quero destacar aqui para vocês que nós temos na sub-região indicados pelas prefeituras, pelas duas prefeituras, três pessoas que fazem parte da comissão técnica. Uma delas está aqui, que é a doutora Patrícia, que é de Juquitiba. Tem o Marcelo Mota, que é de Tarsilica da Serra. E nós temos o Levi, que é de Cotia. Isso pelo governo. Mas temos a sociedade civil. Aqui, o Ivo, ele teve aquela assembleia para eleger os representantes da sociedade civil, e nós temos o Ivo aqui que representa a sociedade civil na comissão técnica. E tem aqui a Tomô, que estava aqui, também é uma empresária de Juquitiba, né? E que ela também está fazendo parte, não só tem o pessoal que é da Sociedade Ecológica de Imbu, enfim. Então, vai haver um acompanhamento do que está sendo falado em todas as audiências. E as questões que estão levantadas aqui, nessa audiência, tenho certeza que é a sexta audiência, essa da região metropolitana. A sub-região sudoeste está inaugurando as audiências públicas. A sua é a sexta, do seu município. Então, concluindo isso, vão ser feitas nas outras sub-regiões. Tudo que está falado cabe dentro do plano, né, do caderno de proposta que vai compor a lei. Às vezes não. Tem questões que elas são locais. Tem questões que elas são dessa sub-região. E esse plano, ele é metropolitano. Nós temos que ter a consciência que somos cidadãos metropolitanos. A questão da acessibilidade colocada aqui não tem uma audiência que o pessoal coloca também. A questão do royalties da água também foi feita. A linguagem aqui está comum. Eu cumprimento aqui, nós temos aqui o Jardim.
estava na área de, na condição técnica de turismo, o trabalho que está sendo feito nessa sub-região já conta com o apoio da Ficomércio, conta com o apoio do gestor de turismo do estado e do SEBRAE. Então a ideia é mudar a coisa nessa sub-região. Por exemplo, quando o Batista falou da questão da mineração, aí já tem meio ambiente, tem Instituto Geológico IG, já tem o CPRE. Então, prefeito, eu acho que essa sub-região, ela hoje está criando um posto que não tinha antes. O que nós podemos é perder. Cada representante de cada município tem que se esforçar e estar nas reuniões, que é para representar, não é só o seu município, mas é a região, e defender a região metropolitana, como foi colocado aqui. Que região metropolitana que nós queremos, não é, Fabiana? É isso. Como é que nós vamos alcançar isso? O próximo desafio é integrar todos os assuntos que estão sendo trazidos aqui individualmente. Associação Comercial de Mudas das Artes, aí, com seus diretores, se debruçou no caderno de propostas e fez um estudo grande e está trazendo. Precisamos analisar e isso tem que ser considerado. Agora, o plano, o PTUI, ele tem uma vida própria. Ele vai receber isso tudo, vai ser analisado e isso vai passar por discussão na comissão técnica, no comitê executivo, aí vai para o Conselho de Desenvolvimento e aí vai encaminhado para a Assembleia Legislativa para transformar em lei. Aí, vereadores, não chegou aqui a adequação do plano diretor, prefeito e vereador. Aí é ir para a Assembleia Legislativa e acompanhar o trabalho daqueles deputados. Então, eu quero dizer que me sinto extremamente gratificada em poder trabalhar junto com essa sub-região. De mãos dadas, eu acho que o empenho, o esforço de todos os nossos colegas debruçados cotidianamente nessa matéria é muito importante e a vontade de dar certo também é muito grande. Então vocês precisam estar presentes em tudo, participar, acompanhar. O João participa lá na comissão de mineração, ele é o relator da comissão de mineração, né, João? Ele é da Prefeitura do Embu e está nesse processo. Então eu quero agradecer de coração, tá certo? A todos vocês, destacar o trabalho aí de formiguinha que está fazendo o nosso amigo, que está indo de todas as audiências, não é isso, Serafim? Né? Batalhando para que esse corredor se estenda até o final de Juquitiba, isso vai ser um grande ganho. Então, se a gente tiver tempo, tiver mostrado, com certeza, e acompanhar, e a sociedade civil tem que estar junto, aí com certeza as coisas vão melhorar. Então, depende do esforço de todos nós. Um grande abraço, muito obrigado de coração pela presença.
Thank you. João, mando pra você, meu.
Então, obrigado.